Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Federal faz outra operação hoje contra um grupo suspeito de praticar roubos com explosivos e armas de fogo na região de Foz do Iguaçu. São 14 mandados de busca e apreensão, 14 de prisão preventiva e 2 de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada sob força para depor. As investigações contra a quadrilha começaram depois da explosão de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no Parque Nacional do Iguaçu. E outra operação. A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho e do Emprego, deflagrou hoje de manhã uma operação para tentar desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra o seguro-desemprego e o FGTS. A organização atuava em vários estados. 70 pessoas devem ser presas durante o dia. Os mandados são cumpridos aqui no Paraná, no Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, Roraima e Santa Catarina. Segundo a polícia, o prejuízo é de 320 milhões de reais entre janeiro de 2014 e junho de 2015. E por falar em seguro-desemprego, a Justiça decidiu estender o seguro-desemprego a todos os trabalhadores que forem resgatados em situação de trabalho semelhante à escravidão. Ana Luísa Prazer.
Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, o pagamento do seguro-desemprego será estendido a todos os trabalhadores resgatados de condições semelhantes ao trabalho escravo. O benefício era dado somente em casos que tivessem atuação de auditores do Ministério do Trabalho. As vítimas terão direito a 3 parcelas. A autorização para pagar o seguro veio depois que 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão foram descobertos pela Vigilância Sanitária e a Polícia Militar em 2015, mas tiveram direito negado por não terem sido resgatados pelo MTE. Na ação, o procurador da República, Diego Farjado, destacou que não faz sentido negar o direito social a trabalhadores que não tiveram a sorte de serem resgatados pelo Ministério do Trabalho. A primeira vara concordou com os argumentos do procurador e destacou que não conceder o benefício a esses trabalhadores é negar a eles a dignidade da pessoa humana. A decisão é válida em todo o território nacional. De Brasília, Ana Luísa, Prazer.
Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data serve de alerta para toda a comunidade. Várias atividades estão sendo desenvolvidas hoje no estado.
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado nesta quinta-feira, é marcado por atividades de prevenção e alerta sobre o tema em todo o estado. São palestras educativas, seminários e fóruns, distribuição de material informativo, peças teatrais e abordagem nas escolas e vias públicas. Para reforçar as ações, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria da Saúde, transmite na próxima segunda-feira uma videoconferência com o tema A Intersetorialidade na Prevenção às Violências e Promoção à Cultura da Paz. A transmissão pode ser assistida em todas as 22 regionais da saúde do estado. A ação faz parte da programação do Núcleo da Paz, grupo que se reúne a cada 2 meses para tratar de ações integradas ao combate e prevenção à violência e promoção da saúde. O coordenador da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria da Família, Alan Bento, diz que um dos objetivos é mostrar a importância do trabalho conjunto para combater todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes.
O número de denúncias registradas nos nossos canais de denúncias, ele é muito abaixo da realidade das ocorrências, dos fatos ocorridos com as crianças e adolescentes no nosso estado. Isso porque a maioria dos agressores são pessoas próximas às crianças e adolescentes, o que dificulta, então, a denúncia, porque a criança e adolescente não tem condições de realizar essa denúncia por si mesma. E com isso, a gente precisa, então, da mobilização, da sensibilização da população, de quem está próximo, passe por uma situação vulnerável à exploração e abuso sexual, para que denuncie e o poder público possa atuar com toda a rede de proteção à criança e adolescente.
Nesta quinta-feira, mobilizações em todas as cidades buscam conscientizar a sociedade a respeito do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e também ao enfrentamento a todos os tipos de violências, incentivando as denúncias. Desde 2011, a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social investiu mais de 220 milhões de reais do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência na proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Um levantamento feito pela Secretaria apontou que em fevereiro e março deste ano, o número de denúncias no Paraná aumentou 205% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Para denunciar qualquer situação ou suspeita de violência ou violação de direitos contra crianças e adolescentes, basta ligar para o número 181, Serviço do Governo do Estado. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer município do Paraná. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias da semana, com garantia de sigilo das informações e de quem faz a denúncia. Priscila Paganotto, da Agência de Notícias do Paraná.
Ainda em relação ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Polícia Federal faz uma operação que envolve também investigações aqui no Paraná contra a pedofilia. O vice-prefeito de Jataizinho morreu num acidente ontem. Mais detalhes com Lola Dias.
O vice-prefeito de Jataizinho, no norte do estado, Fábio Roberto Polônia, morreu em um acidente na PR-090. O carro do vice-prefeito capotou no quilômetro 355 entre Açaí e Jataizinho. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, outro ocupante do carro teve ferimentos graves e foi levado ao hospital de Ibiporã. O vice-prefeito, de 33 anos, conhecido como Fabinho, chegou a ser levado ao Hospital São Camilo, em Jataizinho, mas chegou morto. Ele já tinha sido vereador de Jataizinho e assumiu como vice-prefeito em janeiro deste ano. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O DETRAN pode isentar os candidatos à carteira de habilitação da taxa de perícia. Confira mais detalhes com Cláudia Ribeiro.
No Paraná, o candidato à habilitação que tem algum tipo de deficiência já paga metade do preço para fazer a perícia técnica e médica especial, graças à modificação de um artigo da legislação aprovado na Assembleia Legislativa. Agora, uma nova proposta que veio do Poder Executivo e que passou na manhã desta quarta-feira na Comissão de Finanças da Casa, pretende dar isenção total dessa taxa. O projeto prevê que o DETRAN repasse os valores às clínicas credenciadas sem cobrar nada do candidato, tanto para obter a primeira habilitação como para renovar. Como os recursos já são previstos no orçamento, o relator, deputado Fernandes Canavaca, do PDT, foi favorável à isenção. Na reunião presidida nesta quarta pelo deputado Hélio Rusch, do Democratas, que substituiu o titular Gilson de Souza, do PSC, foi aprovada outra proposta que veio do governo. É a que institui o Programa Estadual da Juventude Rede Jovem, além da que cria a região de Angra Doce, para incentivar o turismo em um local que fica próximo ao reservatório da usina hidrelétrica de Chavantes. Uma forma de levar desenvolvimento aos municípios de Jacarezinho, Siqueira Campos, Ribeirão Claro e Salto do Itacaré. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Rápido intervalo, daqui a pouquinho a Receita Federal faz um alerta para que os contribuintes tomem cuidado com os golpes por e-mail.
Paraná de hoje, volta já.